No ar, o FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
A estimativa da Associação Brasileira de Alzheimer é que a doença degenerativa atinge cerca de 35 milhões e 600 mil pessoas no mundo. No Brasil, são mais de 1 milhão de pessoas com a doença. Já a demência vascular afeta entre 15% e 20% da população, atingindo, na maior parte dos casos, idosos acima de 80 anos. Uma pesquisa busca entender qual a relação do sistema cardiovascular com o desenvolvimento dessas duas doenças. O estudo é liderado pela pesquisadora da Universidade de São Paulo, Cláudia Suemoto, que foi premiada pelo Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, na área de Ciências da Saúde. Ouça a entrevista concedida à repórter Maria Dulce Miranda.
Conversa agora com a pesquisadora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e vencedora do Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, na área de Ciências da Vida, Cláudia Kimi Suemoto. Bom dia, professora.
Bom dia.
Professora, a pesquisa da senhora é sobre os fatores de risco de demência, como a doença de Alzheimer e a demência vascular. Essas doenças são degenerativas e mudam a vida de quem tem a doença, de todo mundo à volta. Como essa pesquisa está sendo feita?
Primeiro, eu gostaria de salientar que é um prazer poder dividir com vocês a minha pesquisa. É um trabalho que eu já faço há 10 anos, né? Eu trabalho junto com um banco de encéfalos humanos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né? Na minha pesquisa, a gente mede duas coisas. Primeiro, a gente mede a aterosclerose de algumas artérias. O que é aterosclerose? São acúmulos de gordura que acabam, de certa forma, entupindo essas artérias e levam a eventos, por exemplo, como infarto, que é bem conhecido de todos. E a outra coisa que a gente mede é no encéfalo, nós medimos lesões associadas à demência de Alzheimer e também à demência vascular. E a minha pesquisa é ver se há associação entre esse, vamos dizer assim, entupimento das artérias e a presença de demência.
E a senhora tem comprovado essa relação?
Então, nós temos alguns trabalhos preliminares, né, mostrando que obstrução por placas de gordura nas artérias carótidas, que são essas artérias que ficam no pescoço e que irrigam o cérebro, está associado a maior prevalência de sintomas de demência.
A pesquisa pode ajudar a encontrar uma cura para essas doenças?
Então, essa é uma ótima pergunta, porque, embora seja uma doença bastante prevalente, que tenha, como você mesmo falou, um grande impacto na vida das pessoas, é uma das poucas doenças, ela está entre as top 10 de mortalidade no mundo, mas ela não tem cura nem prevenção já estabelecida. Então, esse tipo de pesquisa que nós fazemos é importante, porque eles nos ajudam a entender um pouquinho do mecanismo de ação, da fisiopatologia dessa doença. E a partir desse tipo de pesquisa, a gente pode procurar novas terapias de uma forma mais certa.
A senhora disse que o dinheiro do prêmio vai ser para financiar a pesquisa, mas o que representa ganhar um prêmio como esse?
Eu acho que esse prêmio, além do prêmio em dinheiro, que hoje em dia é muito importante, porque as verbas de pesquisa elas são um pouco difíceis, né? Esse prêmio tem uma outra característica, que ele é dado a mulheres. E o que eu observo durante a minha carreira científica é que cada vez mais e mais mulheres estão envolvidas com pesquisa. Mas, ainda assim, do ponto de vista de representatividade e de destaque, a gente não tem a mesma visibilidade dos homens. Então, esse tipo de prêmio, ele traz um enfoque para a mulher na pesquisa e eu acho que acaba sendo um estímulo para que outras mulheres sigam pelo mesmo caminho. E é importante, né?
Próxima pergunta é justamente sobre essa questão. O relatório da ONU diz que ainda precisa um avanço para alcançar equilíbrio de gênero na ciência, já que apenas 28% dos pesquisadores no mundo são mulheres. A senhora enfrentou alguma dificuldade por ser mulher nesse ambiente considerado masculino, que é a ciência?
Eu estou na faculdade de medicina já há quase 20 anos e a gente se acostuma. Lá é um ambiente cada vez menos, né, masculino, mas sempre teve um predomínio, inclusive nos grupos de pesquisa. Eu nunca senti ou pensei dessa maneira, né? Nunca coloquei o fato de eu ser mulher como um empecilho. Então, eu tento não enxergar, mas no dia a dia, a gente percebe que é difícil para a gente equilibrar a função de pesquisadora, de esposa, de mãe. E aí, eu acho que é nessas horas que fica mais desigual, né? Quando você tenta equilibrar todos os pratos que você tem que equilibrar durante a vida, né?
Na avaliação da senhora, o que é preciso ser feito para alcançar essa igualdade de gênero?
Eu acho que prêmios como esse são importantes, porque trazem esse assunto à tona, né? Particularmente, eu acho que o que acontece quando você tem uma desigualdade entre gêneros conforme a carreira progride é uma desigualdade de salários, né? Então, eu acredito que cada vez mais prestar atenção nessas diferenças, principalmente durante a carreira, durante o progredir da carreira científica, e para que as pessoas tenham a mesma igualdade de oportunidades, inclusive financeira, é muito importante.
Certo, então, professora. Eram essas minhas perguntas? A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu só gostaria de agradecer a você, eu gostaria de agradecer também ao Prêmio para Mulheres na Ciência pela visibilidade que tem dado não só a minha pesquisa, mas também a questão da mulher na ciência, que, como a gente discutiu, é uma questão muito importante.
Certo, então, muito obrigada, professora Cláudia Suemoto, pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Obrigada a você.
Amanhã você confere entrevista com a pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Denise Moraes da Fonseca, que também ganhou o prêmio L'Oréal Mulheres na Ciência, na área de Ciências da Saúde. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Identificado o mecanismo molecular que pode ser importante para o desenvolvimento de tratamento para o câncer de pulmão. Estudo foi feito por uma equipe internacional, com a participação da Universidade de São Paulo. Pesquisa foi feita com 490 indivíduos com a doença. Pelo menos uma em cada quatro mulheres desempregadas apresenta transtorno mental. O grupo mais atingido é daquelas que estão em busca de um cargo entre 6 meses e 1 ano. Estudo Federal do Mato Grosso foi realizado entre 2013 e 2016, com cerca de 400 mulheres. Pesquisadores da Federal de Santa Catarina descobrem 5 novas espécies de fungos. Organismos foram encontrados em várias regiões do Brasil entre os anos de 2011 e 2014, durante trilhas em matas e florestas. Depois, foi feita análise física e molecular dos fungos. Fiocruz desvenda mecanismo que permite ao bacilo da hanseníase continuar vivo e se replicar nas células humanas. O organismo se disfarça, levando o sistema imunológico a aplicar uma resposta errada ao agente invasor. Dados resultantes desse trabalho podem contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos.
Educação.
Abertas as inscrições para o Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por uma instituição de educação superior estrangeira. A prova é direcionada a brasileiros ou estrangeiros que tiveram um diploma emitido no exterior e agora desejam exercer a profissão aqui no Brasil. A primeira fase vai ocorrer no dia 11 de setembro, com questões objetivas e discursivas. Os aprovados nessa primeira fase vão ter que passar ainda por uma outra etapa, que consiste em uma avaliação prática de habilidades clínicas. Na última edição do Revalida, em 2015, foram 4.200 inscritos, dos quais a metade conseguiu a aprovação. O valor da taxa de inscrição para a primeira etapa é de R$ 100. O prazo vai até o dia 17 de agosto. Informações pelo seguinte site: revalida.inep.gov.br.
Agência UFMG de Notícias.
Duas pesquisas desenvolvidas no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, uma sobre o alcoolismo e a outra sobre a doença de Chagas, estão em destaque na edição desta semana do Boletim UFMG. Sobre o assunto, a jornalista Paula Alquimin conversa com o editor da publicação, Flávio de Almeida, que traz os detalhes. Acompanhe.
Edição 1951 do Boletim UFMG destaca uma pesquisa desenvolvida na universidade que identificou um gene associado ao consumo de álcool. Bom dia, Flávio de Almeida. Como foi desenvolvido esse estudo? O que os cientistas conseguiram demonstrar exatamente?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes da UFMG Educativa. Esse grupo de pesquisadores, coordenado pela professora Ana Lúcia Godard, do Instituto de Ciências Biológicas, descobriu uma nova rota, né, uma nova via biológica, né, genética, né, associada ao consumo abusivo de álcool. Na verdade, o gene LRK2 tinha sua função, a sua relação conhecida apenas por conta da doença de Parkinson, ou seja, era associado apenas à doença de Parkinson, né? Já existem outros genes associados ao consumo de álcool, mas o grupo da professora Ana Lúcia optou por uma via até então desconhecida, né? E chegou a esse circuito do LRK2, com resultados realmente interessantes, né? Eles fizeram uma exposição de 80 camundongos a um modelo de escolha, né? De livre escolha entre três soluções, uma com álcool e duas com níveis diferentes de concentração alcoólica, 5% e 10%. E esses animais, então, foram depois agrupados, né? Em três grupos, né? Um grupo chamado de leve, com animais que preferiram a água durante todo o experimento, pesado, no qual foram classificados os animais cuja preferência pelo etanol sofreu redução significativa no consumo da bebida após a adulteração da bebida, né? Ela foi adulterada com o uso de do quinino, que é uma substância de gosto amargo, e o inflexível, que é aquele grupo formado por camundongos, por animais que não arredaram pé, digamos assim, da preferência pelo etanol e pelo consumo excessivo de álcool, né? Esses resultados, então, permitiram a esse grupo da UFMG constatar que esse gene, esse circuito, né, genético, né, ele tem, de fato, uma relação bastante forte com o consumo exagerado de álcool. E esse estudo vai continuar, né, é importante ressaltar isso, esse estudo, inclusive, vai continuar agora com pessoas.
Flávio, ainda nesta edição do Boletim UFMG tem uma outra pesquisa em destaque, também sobre o ICB, mas agora sobre o protozoário, né, causador da doença de Chagas. Em que consiste essa outra pesquisa? O que ela revela?
Essa outra pesquisa também, ela revela algumas coisas bem interessantes, né? Eu acho que a principal delas é a ideia de que o tripanossoma, ele, que é o parasito, né, o tripanossoma cruz, é o causador da doença de Chagas, ele mobiliza recursos do próprio hospedeiro. O título da nossa matéria fala em invasão consentida, exatamente por quê? Não é só porque, o parasito, ele não entra no organismo, ele não invade o organismo, ele não provoca a ação infecciosa apenas por suas próprias forças, né? Ele encontra, de alguma forma, um parasito, né, o hospedeiro, né, o próprio organismo que vai ser invadido, ele encontra algum tipo de receptividade. E esse grupo da UFMG consegue consegue identificar essa receptividade, né, ao analisar o comportamento de uma molécula, né, chamada mevalonato quinase. É uma molécula que catalisa reações biológicas e é conhecida por participar da síntese, né, do colesterol, do ergosterol em fungos e em alguns protozoários. E em todos os outros organismos, inclusive nos humanos, essa enzima, dentro da célula, ela produz colesterol. Mas fora da célula, ela provoca ela tem um outro comportamento, uma outra ação, né, que é exatamente essa, né, de alguma forma facilitar a presença do parasito, a entrada da presença do parasito, né? Não se sabe exatamente por que essa enzima realiza essa atividade, né? Mas sabe-se que existe talvez uma relação de cumplicidade entre o parasito e o próprio hospedeiro, né? O organismo que vai receber aquela invasão, que facilita, de alguma forma, a entrada do tripanossoma cruzi, né?
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Sempre um prazer falar com vocês.
E antes de encerrarmos a edição, toda segunda tem dica de agenda.
Eventos da semana.
Amanhã tem encontro Saberes Indígenas na Escola, com participação de pesquisadores indígenas Yanomami e Ekanawa. Evento começa às 9 da manhã e vai até às 5 da tarde na Faculdade de Educação da UFMG, no campus Pampulha. Quinta-feira tem conferência As Origens do Povo Malgache, Algumas Certezas e Vários Mistérios, com o professor da Universidade de L'Aquila, Maurício Serva. O evento vai ter tradução simultânea. Às 11 da manhã, no auditório da reitoria no campus Pampulha. sábado tem jornada de nutrição e risco cardiometabólico, de 8 da manhã às 4h30 da tarde, no auditório da Faculdade de Medicina da UFMG, no Campus Saúde.
Termina aqui essa edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, edição e coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativo. Bom dia para você, ótimo início de semana e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.